a propósito das penas, enfim. Relativamente, vou agora sim, ainda às propostas dos diferentes partidos, da proposta da iniciativa, e vou por números, da proposta da iniciativa liberal para o número 7, ela vai no sentido da nossa, ou seja, é mais próxima da nossa proposta do que aquilo que a redação atual da Constituição consagra e, portanto, acompanhamos. A proposta do Chega é no mínimo desnecessária, porque pronto, é óbvio que a Constituição define os casos em que pode ser concedido o asilo, mas ele só depois é concedido se forem comprovadas e sustentadas as circunstâncias, nem podia ser de outra maneira, dado sermos um Estado de Direito. A proposta do LIVRE para o número 8, nós também entendemos acompanhar, vai no sentido de uma homogeneização que também temos feito para ultrapassar uma formulação anacrónica. Relativamente à proposta para o número 9, nós entendemos que ele só é aceitável na primeira parte, ou seja, no que se refere ao direito das Nações Unidas, porque o direito europeu aplicável, independentemente dele ser ou não ser circunstancial, é deplorável. E, portanto, desde 93, no mínimo, com a Convenção de Dublin, a União Europeia tem vindo a adotar políticas que são muito restritivas da concessão do direito de asilo e em que se encontram, por um lado, formas expeditas de rejeição administrativa dos pedidos, sem que depois haja possibilidade prática, uma vez que já essa rejeição já se deu, sem que haja possibilidade prática de recurso, quando se sacrificou as razões humanitárias por outras razões que, a nosso ver, não passam de razões de política externa naquilo que se trata da concessão do estatuto de refugiados. Basta dizer que um dos princípios fundamentais das Nações Unidas, do artigo 33 da Convenção de Genebra do não reformando, o princípio da não repulsão, é sistematicamente, à hora em que estamos a falar, provavelmente está a ser violado. Aliás, todos nós, com os nossos impostos, pagamos uma agência de controle de fronteiras, que é a Frontex, que, por sua vez, também operacionaliza a repulsão diária de migrantes no Mediterrâneo. E não é por acaso que depois vemos aquilo que temos visto, sobretudo em países como a Líbia, em que há, efetivamente, uma institucionalização de milícias enquanto guarda costeira para fazer o trabalho sujo que a União Europeia ou que os países que pagam essa guarda costeira não querem fazer. E, portanto, de facto, envergonha-nos muito a política de migração e asilo da União Europeia. Julgo que não a devemos introduzir, até porque devemos ser nós a definir quais os parâmetros que queremos seguir e de que forma queremos encarar estes movimentos de migratórios. Depois, a proposta para o número 10 pronto, vai no sentido também da nossa, porque, de facto, atualmente o refugiado não é só um refugiado político. Portanto, há outras formas, e por isso é que nós entendemos que as razões humanitárias servem mais este propósito e que vão no sentido daquelas que são as preocupações também manifestadas pelo Bloco de Esquerda e também pelo LIVRE, relativamente, não, pelo LIVRE não, peço desculpa, o Bloco de Esquerda e pela Iniciativa Liberal, de acordo com aquilo que se trata da definição ou a consagração do estatuto de refugiados. Julgo que já disse tudo.
Muito obrigado. Tem a palavra agora o Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para responder algumas questões que foram colocadas, começando pela mais simples, a deputada de Aventura já não está, mas referiu que a ONU contestava o conceito de refugiado climático. Não é bem verdade. O debate dentro da ONU, em particular do Comitê de Direitos, é da inclusão do refugiado climático como um dos aspectos para densificar a forma como se olha para esta realidade, e por isso essa acusação não colhe. Outro debate foi aquele lançado pelo PSD e pelo PS sobre se é pertinente ou não estar referido o Estatuto de Refugiado Climático na Constituição. E eu, nós não conhecíamos as propostas anteriormente uns aos outros quando as apresentamos, mas eu admito que a sugestão da Iniciativa Liberal para o número 9, que a lei define o estatuto de refugiado, ponto, abrange qualquer outra categorização que lhes faça a seguir. O mais é mais forte que o menos. No entanto, admitindo isso, e por isso aceitando esse repto, nós não nos parece correto, até porque não é essa a realidade concreta, assumir que se nós então não temos nenhuma referência a refugiados climáticos, depois a lei que define o estatuto de refugiado vai subentender que esses direitos existem e devem ser salvaguardados. Isso não existe na prática. O que a lei faz, e de forma quase até textual, a lei atual de asilo e que materializa estes direitos, repete ipsis verbis o que está no ponto 8. Porquê? Porque vai ao texto constitucional dizer quem é que é enquadrável para o direito de asilo. Faz sentido. É assim que se materializa depois uma lei prevista constitucionalmente, é densificando o que a Constituição prevê. Mas se nós não fizermos a referência a refugiado climático, nós o que estamos a dizer é que a lei não tem de prever isso. E se não tiver, então não o prevê. Porque se o previr, até o está a fazer de uma forma que a Constituição não indica. E qualquer pessoa, se calhar, a começar pelo grupo parlamentar de Chega, vai dizer, atenção, isto é inconstitucional, porque está a dar direito de asilo a quem não tem constitucionalmente direito a pedir esse asilo. E esse é que é o ponto de fundo. Eu creio, depreendi das intervenções do PS e do PSD, que havia uma simpatia pela ideia, e se havendo uma simpatia pela ideia, expliquei porque é que ela deve existir na Constituição. Há um segundo aspecto da argumentação, foi lançado pela deputada Catarina Rocha Ferreira, que é, bem, mas se este direito for vertido constitucionalmente, haverá um número indeterminado de pessoas que pode dele fazer uso para aceder ao nosso país. Bem, nós atualmente já temos na nossa Constituição e na lei que qualquer pessoa pode pedir asilo a Portugal se considerar que estão ameaçados os seus direitos da pessoa humana. E eu pergunto se todos e todas aqueles que fugiram da guerra da Síria não têm ameaçado os seus direitos da pessoa humana. Eu creio que nem o Chega discordará da conclusão que tem. E, no entanto, nós não vimos na ordem de milhões, porque é deste número de grandeza que estamos a falar, não vimos na ordem de milhões um pedido de entrada em Portugal destas pessoas. Não aconteceu. Por isso, esta ameaça, ou esta ideia deste medo, que nós, se tivermos isto na Constituição, então vamos abrir as nossas fronteiras, porque refugiados climáticos vão ser milhões nos próximos anos, e isso vai nos colocar aqui um problema, na verdade não tem adesão à realidade. Porque se assim fosse, o que está previsto na Constituição já teria essa consequência prática na vida do nosso país. Coisa diferente, e por isso eu queria, em primeiro lugar, retirar este medo de cima da mesa. Coisa diferente, e eu aí acompanho o raciocínio da deputada Alma Rivera, é nós dizermos que a política levada a cabo pela Frontex, que também está a agir em função do Estado português, e por isso, como extensão do direito do Estado português, que ela é constitucional. E não é. E não é. Porque ela viola flagrantemente o que está atualmente no número 8 da nossa Constituição da República Portuguesa. Mas esse é outro debate. Aqui o debate é como é que nós, o debate que nós estamos a ter agora não é que, como é que se implementa os preceitos constitucionais. É como é que a Constituição deve ou não deve garantir ideias, direitos, valores no seu texto que nós consideramos que eles nos unem. E depois a lei, e depois a prática, e depois a execução das políticas públicas irá materializar essa realidade. Ora, desse ponto de vista, eu creio que o que está atualmente na lei deve ser acrescentado à parte de refugiado climático, exatamente pelo que eu disse, não cria uma ameaça de agora podermos ter milhões de pessoas à nossa porta, apesar de existirem milhões de pessoas no mundo que poderão ser putativamente refugiados climáticos, como já existem atualmente dezenas de milhões de pessoas no mundo que entram, encaixam diretamente no que nós tipificamos no número 8 e que depois também é, quase textualmente, tipificado na lei. Por isso insisto, eu creio que se há de facto uma vontade de salvaguardar esta pretensão, porque se percebe que ela é atual, que ela é nova face a anteriores revisões constitucionais, tem de se incluir esta vertente na Constituição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou passar ao deputado Olivo Rui Tavares, dizendo que, pois, acabando este artigo, terminamos a sessão 2, porque conforme o mas cumprimos o que assumimos na conferência de mesa e coordenadores, porque são 3 horas, portanto...
Sim, Sr. Presidente, então, respostas diretas a perguntas e a comentários que foram feitos diretamente às nossas propostas de alteração. Se calhar começando pela pergunta da deputada Catarina Rocha Ferreira sobre porquê substituir direitos da pessoa humana por direitos humanos. Para lá daquilo que já falámos e que é transversal a todos os artigos e que vários partidos aqui defenderam. O número 8 do artigo 33 diz-nos a quem deve ser garantido o direito de asilo. Portanto, são os estrangeiros e apátridas perseguidos ou gravemente ameaçados de perseguição em consequência da sua atividade em favor da democracia, da libertação social e nacional, da paz entre os povos, da liberdade e dos direitos humanos, porque é isto que estas pessoas a quem nós garantimos direito de asilo, de facto, defendem. E é esta a formulação que as pessoas universalmente utilizam. São pessoas que se autodefinem como human rights defenders ou defensores de direitos humanos e, portanto, é estas pessoas, quer dizer, é mais especificamente com esta linguagem, aquilo que crescentemente se tem vindo a chamar a língua franca do direito internacional, é direitos humanos, a expressão que pessoas que muitas vezes são perseguidas por essa mesma defesa utilizam e, portanto, é por esse também esforço de, digamos, de conformação com uma expressão mais universal que ela deve estar aqui plasmada no número 8. Podemos dizer que não é uma diferença materialmente enorme, mas apesar de tudo é mais correto referirmos pela expressão que as próprias pessoas que procuram refúgio utilizam e pelas quais são reconhecidas internacionalmente pela imprensa e por aí afora, pelas ONGs, e poderíamos continuar. Quanto às questões relativas ao número 9. Então, se calhar, em primeiro lugar, responder ao deputado André Ventura, que já aqui não está, e que diz, de qualquer forma, o LIVRE não consegue o objetivo que cria ao dizer que a lei define a proteção internacional à luz da Convenção e, portanto, não amarra estritamente, não diz a lei portuguesa, para os efeitos da lei portuguesa, a definição que está no direito internacional é a mesma que está na lei portuguesa. Não é que não tenhamos alcançado o objetivo que pretendíamos, é porque aquilo que queremos consagrar precisamente é que haja uma relação entre a lei portuguesa e o direito internacional e que a lei portuguesa se reveja, seja feita de acordo com o espírito, ou seja, à luz da Convenção das Nações Unidas e do Estatuto de Refugiados. E passando para um comentário mais geral que tem sido feito, mas então, mas nós já somos signatários desse direito internacional, portanto, para quê pôr na Constituição, se já são obrigações internacionais que nós temos e, não é, pacta sunt servanda, os tratados internacionais são para aplicar internamente? Eu aqui, de facto, contrastaria com esta confiança jurídica, não no sentido técnico do termo, com esta confiança dos juristas, para ser mais claro, alguma imaginação histórica, não é preciso ir muito longe. Na Síria, um refugiado é uma não-pessoa. A Síria recebeu muitos refugiados provindos do Iraque. Se fossem refugiados iraquianos, tinham determinados direitos. Se fossem refugiados palestinianos do Iraque, pessoas que já eram refugiadas da Palestina no Iraque e depois do Iraque, a seguir à guerra do Iraque, vieram para a Síria, eram não-pessoas, não tinham direito a trabalhar. Isto acontecia que muita gente se prostituía por causa de não terem quaisquer direitos. Pode-se dizer, mas a Síria não é signatária da Convenção de Genebra sobre as pessoas refugiadas. Correto. Mas a Turquia é. Só que a Turquia define refugiado como simplesmente uma pessoa que saiu da Europa. Porque em 1951, quando escreveu a Convenção, era isso que era um refugiado. A Europa, na altura, produzia refugiados, não os recebia. E, portanto, um afegão, por aí afora, não é um refugiado à luz do direito turco. No entanto, apesar da Turquia ser signatária. Mas ainda podemos ir mais longe, quer dizer... O Reino Unido, a anterior Primeira-Ministra do Reino Unido, declarou ao seu partido que estava pronta para abandonar a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Estaremos nós todos aqui certos que os governos de Portugal, ad vitam aeternam, estarão imunes ao tipo de populismo de que o Reino Unido foi vítima? Eu não estou nada certo. Sair da Convenção Europeia de Direitos Humanos é mais fácil do que sair da União Europeia, nem há artigo 50. É uma notificação do Governo e, no fim, no dia 31 de dezembro do mesmo ano, o país está fora da Convenção Europeia de Direitos Humanos.